As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Para já, nos testes que têm sido realizados, não há indicação para mais nenhuma infecção Covid-19 relativa ao ATL do Jardim de Infância Raul Lopes de Tomar. A confirmação é de Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, depois de questionada pela ERT. Recorde-se que uma funcionária da Associação de Pais testou positivo nesta segunda-feira, cenário que resultou no encerramento imediato do ATL por indicação da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Para já, até indicações em contrário, as crianças terão que ficar em isolamento profilático até 5 de agosto, confirmou a mesma Celeste Sousa, mesmo que esses exames não confirmem qualquer contágio. Ficou assim um ponto de situação por parte da diretora do agrupamento.
Os cuidados devem continuar os mesmos, porque a situação não está a melhorar, não é? Todos sabemos que mesmo com vacina temos que cumprir todas as regras. Ainda assim, não se conseguem evitar situações como esta, portanto, depois de ter sido confirmado positivo o resultado de um teste da funcionária centro operacional da Associação de Pais do ATL J.I. Raul Lopes, os procedimentos são aqueles que nós sabemos, ou seja, por orientação do delegado de saúde, o que tem que fazer é que todos os possíveis contactos diretos com essa pessoa devem ser testados e ficar em isolamento profilático. Portanto, são medidas que alguns podem pensar que são severas, mas a Direção-Geral de Saúde saberá porque é que está a tomá-las, no fundo. Portanto, foi isso que aconteceu. Eu pedi ao Presidente da Associação de Pais que me indicasse, de facto, as crianças todas que estiveram no ATL na sexta-feira, porque foi o último dia em que a funcionária esteve. Identificámos, enviámos para a Delegação de Saúde, e bem como as outras funcionárias que estiveram em contacto direto. Portanto, pode-se pensar que é assim uma medida exagerada, mas são os dados da Delegação de Saúde e, no fundo, desta forma vai-se rastreando ao máximo os grupos para evitar a contaminação sucessiva, no fundo. É isso que está a acontecer, portanto, os alunos e o ATL está fechado, salvo erro até 5 de agosto, que são os dias que o delegado de saúde determinou que seriam de isolamento profilático. Nós vamos estando em contacto com o delegado de saúde e eu, neste caso, também com o presidente da Associação de Pais. Até agora, os testes que foram realizados eram todos negativos, às crianças e às tantas pessoas, portanto, mas ainda não foram todos realizados. E, de alguma forma, esta atuação rigorosa é exatamente para o bem de todos e evitar que a situação fique pior. Portanto, vamos fazer mais um esforço e temos que fazer. E o nosso esforço é mínimo. Quer dizer, no princípio, quando começou a pandemia, lembram-se que havia aquele slogan que dizia: noutros tempos os nossos pais foram à guerra e passaram, aos nossos avós, e passaram aquilo que todos imaginamos. Agora o que nos pedem é para ficar quietos no sofá. Portanto, por favor, não vamos também agora faltar-nos a paciência e a resiliência. Temos que ser resilientes e aprender a lidar com isto, porque não é possível, de repente, lançar-nos máscaras e abandonar todas as regras. Nós vamos ter que viver com isto há algum tempo. E, portanto, é bom que nos mentalizemos e que sejamos todos muito resilientes.
São, efetivamente, boas notícias. O recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo concedeu alta a 44 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Recuperações que fizeram descer de forma significativa o número de contágios em curso em Tomar, que agora se cifram em 56, num total de 2.335 contabilizados desde a chegada da pandemia ao concelho, precisamente em março de 2020. Ainda assim, o cenário não é o melhor, uma vez que Tomar registra 171,4 casos por 100 mil habitantes na incidência cumulativa a 14 dias. Aliás, há 8 dias consecutivos que são descobertos contágios no concelho, naquela que é a pior sequência desde fevereiro último. São confirmadas mais de 5 mortes associadas à pandemia no Médio Tejo. Estão em causa vítimas residentes nos concelhos de Alcanena, Constância, Mação, Orém e Torres Novas, agora num trágico total de 384 óbitos desde a chegada desta doença à região. No decurso das últimas 24 horas, foram detectadas mais 13 infecções, 4 das quais em Abrantes, 3 no Entroncamento e 2 em Ferreira do Zêzer, Orém e Tomar. O Médio Tejo já contabiliza 13.792 contágios, 312 em curso. Deste recente boletim da Unidade de Saúde Pública fica a boa notícia relacionada com o número de altas, que aumentou com mais 259 recuperações, agora num total de 13.096. Orém com 71 e Tomar com 44 foram os territórios mais citados neste indicador. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 62, seguindo-se Tomar e Torres Novas, ambos com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.216 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 62 infecções ativas. Tomar, 2.635 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 56 infecções ativas. Torres Novas, 2.122 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 56 infecções ativas. Abrantes, 1.709 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 40 infecções ativas. Entroncamento, 1.200 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 42 infecções ativas. Alcanena, 1.089 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 12 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 628 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Mação, 450 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 290 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Constância, 247 infecções, 219 estão recuperados, 4 mortes, 24 infecções ativas. E Sardual, 206 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Testagem à população de Constância continua. Depois da bateria de exames que decorreu em Santa Margarida da Cotada, segue-se nesta fase a freguesia de Montalvo. Para já, em 339 testes efetuados, ainda não foi detectada qualquer infecção. Sem dúvida, uma boa notícia para um concelho que tem cerca de 950 casos por 100 mil habitantes e que poderá ficar em risco muito elevado de propagação, sujeito a medidas ainda mais restritivas do que aquelas atualmente em vigor. Refira-se que depois de Montalvo haverá registro para a presença das autoridades de saúde na vila propriamente dita, com realização de testes no pavilhão municipal já nesta quinta-feira. Tal como tem acontecido, há duas modalidades definidas, sendo que a preferencial passa pela realização desses exames dentro das viaturas de quem quiser ser testado. Quem não tiver essa possibilidade, ou seja, quem ali se deslocar a pé, também será alvo de exame, como é óbvio.
Rádio Air, informação.
Assim está perspectivado. Os jovens com mais de 16 anos devem começar a ser vacinados já a partir de 14 de agosto, sendo que o escalão compreendido entre os 12 e os 15 irá seguir-se nesta escala. Este cenário foi avançado pelo vice-almirante Gouveia Melo durante a reunião que o governo realizou com diferentes autoridades de saúde. O coordenador da Task Force do Plano de Vacinação falou em cerca de 1,5 milhão de pessoas que faz parte deste processo.
No primeiro fim de semana, que será em 14 de agosto, vamos iniciar a vacinação dos adolescentes 16 aos 17 anos. Estes ainda estão dentro do plano, portanto não há nenhuma alteração, mas depois os adolescentes mais para as crianças entre os 12 e os 15 anos, nos dois fins de semana a seguir, se a DGS acordar da importância da vacinação desta faixa da população. Esta faixa da população ainda é uma população muito significativa. Todas as crianças até aos 15 anos, 16 anos, são cerca de 1,5 milhão de pessoas. Portanto, em termos de suscetíveis na nossa população, é uma quantidade muito elevada de pessoas suscetíveis ao vírus e com uma grande mobilidade por causa das escolas e por causa dos infantários e uma grande, não só mobilidade, com um grande contacto comunitário. Também estamos a pensar, e já pedimos à DGS, para encurtar o intervalo para as segundas doses, porque uma vez que estamos avançando nas primeiras doses, para percentagens quase finais de vacinação, é importante reduzir o intervalo para as segundas doses, dentro do que são recomendações dos medicamentos ou das vacinas, porque ao fazermos essa redução aumentamos fortemente a proteção contra o vírus e contra a epidemiologia, portanto, em termos epidemiológicos, contra a incidência deste vírus na população.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes por suspeitas de tráfico de droga. O indivíduo foi apanhado com 77 doses de HX e com ele estavam ainda 7 outros jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 21 anos, foram notificados para a Comissão para a Dissuação de Toxicodependência. Já o suspeito de tráfico ficou sujeito a termo de identidade e residência. Ainda por Abrantes, registro para a detenção de um homem e de uma mulher de 34 e 30 anos, respectivamente, também por indícios de tráfico de droga. As autoridades apreenderam uma viatura e ainda 3.100 doses de heroína. O município de Torres Novas vai avançar com o apoio de 500 euros para cada estabelecimento comercial que se candidatou à iniciativa Torres Novas dá uma renda, medida que visa incentivar-se e apoiar-se a manutenção dos pequenos negócios a nível local que, devido à pandemia de Covid-19, tiveram quebras substanciais, apelando à sustentabilidade da economia local. Estão em causa espaços que tenham a sua sede fiscal no território torrejano e cuja atividade tenha sido encerrada ou condicionada por força das sucessivas declarações de estado de emergência nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Em primeira instância, a Câmara estipulou um orçamento na ordem dos 20 mil euros, número que cresce para o dobro, tendo em consideração as cerca de 115 candidaturas recebidas. Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, explicou o que está em causa.
Para ajudar, não é 100%, mas também não é tão simbólico. Qualquer valor ajuda a apoiar. É um apoio para os comerciantes, para alguns serviços, como cabeleireiros, esteticistas e tantos outros, que no período de pandemia têm suportado rendas sem as rendas dos espaços que alugaram e que não têm tido receitas por motivo da pandemia. Embora, portanto, nos últimos tempos, têm conseguido já faturar alguma coisa. Os tempos continuam sempre muito imprecisos em relação a termos a confiança necessária e estabilidade para pensar que nada, que está tudo a correr bem. Não está. Nos últimos dias, Torres Novas subiu no número de casos, subiu na pandemia de casos identificados como positivos e todo o cuidado é pouco. E, portanto, também aproveito este momento para pedir à população, em especial do nosso concelho, para que continue com as suas regras de segurança, porque é bom para cada um e é bom para todos. Portanto, penso que isso é facilmente perceptível por cada um de nós. Nós, até ao momento, temos 117 candidaturas. Já esperávamos que fossem bastantes e, portanto, o valor que foi cabimentado e que foi deliberado pela Câmara, por consenso, é insuficiente. E por ser insuficiente e não haver, que o regulamento também prevê, a questão de rastreio entre todos para gastar a verba que estava adjudicada, que estava preparada para Torres Novas dar uma renda, nós propomos, e julgo que a Câmara estará em consenso novamente, nós vamos arranjar verba em orçamento para contemplar os 500 euros que estavam destinados a apoio em rendas a cada candidatura que fosse aprovada. Temos 110 candidaturas, portanto há uma alteração orçamental a fazer em número redondo, já à volta de 40 mil euros, há a possibilidade de a fazer e se a Câmara, uma questão de rapidez, se a Câmara, por consenso, me autorizar a fazer um despacho, já que veio à reunião de Câmara o regulamento, as normas, vamos chamar assim, para Torres Novas dar uma renda, de podermos ultrapassar aquele ponto que dizia que, não havendo verba suficiente, haveria uma alta, teria que ser rateado a verba existente entre todos. Não há necessidade, felizmente, e a Câmara está preparada para contemplar todos com a mesma verba os que se candidataram e que são os 500 euros.
Tomar foi o palco escolhido para as gravações do telefilme Há de Haver Uma Lei, realizado por Anabela Moreira, naquele que é um projeto inspirado no livro de Maria Archer e que reúne no seu elenco nomes como Leonor Vasconcelos, José Pedro Gomes, Maria Daires, David Esteves, Vera Barreto, João Lagarto, Leonor Silveira e Aldo Lima. A Herte marcou presença num dos locais das gravações e falou com a realizadora Anabela Moreira, que classificou Tomar como uma cidade extraordinária. Em particular, foi o próprio Tribunal. Ficou ainda uma abordagem à história do telefilme.
Este projeto partiu da Ocupar Filmes, da Pandora, que está aqui presente, que é uma mulher extraordinária e que se lembrou desta ideia maravilhosa, que é o contato por mulheres. Portanto, são 10 telefilmes contados por mulheres diferentes e a ideia era serem histórias bastante diferentes e em conselhos diferentes. E, portanto, eles prepararam isto de forma a que não, nem sequer vamos a Lisboa, porque ninguém filma em Lisboa, estamos todos, vamos dar uma imagem ao resto do país. Tomar é uma cidade extraordinária, eu não a conhecia, confesso, e a Pandora, numa primeira visita aqui a Tomar, apaixonou-se por diferentes locais e existem muitas pessoas que podem não conhecer aqui o Tribunal, mas isto de facto é uma obra-prima. A sala de audiência está suspensa em cima de uma fonte. Eu tenho muita pena de não ter mais tempo para filmar estes diferentes pormenores, mas Tomás está cheio de recantos maravilhosos que eu desconhecia e que são apaixonantes. A história é muito difícil de filmar, no sentido que é muito exigente. Eu estou a fazer um conto. É a história de uma menina, a Luizinha, com Z, que nos vai relatar a sua vida de miséria, como é que ela foi resgatada por um homem muito rico e no meio disto tudo acaba por estar nas mãos de uma madrasta linda de morrer, mas muito perversa, e isto acaba aqui, não quero contar muito, mas num grande crime, e portanto vem toda a gente parar aqui à sala de audiências no tribunal. Estamos a brincar com a memória das pessoas, cada pessoa conta uma coisa da sua maneira e portanto podemos brincar um bocadinho com este um recurso do imaginário. Quer dizer, eu estou a contar-vos uma história e cada um de vocês, cada uma das pessoas vai imaginar essa história de uma maneira diferente. Então estamos a brincar com isso. Isto está a ser exigente, mas eu estou acompanhada com uma equipa incrível, com atores incríveis. Tenho o Paulo Ares como meu diretor de fotografia, que de repente parece que percebe mais ou menos o que está dentro da minha cabeça, o que não é fácil. Nem às vezes eu percebo o que é que lá está dentro. E tenho a sorte ter sido convidada pela Pandora e pelo Pablo, que são os donos da Ocupar Filmes, para dar o meu contributo. Não é só como mulher, é como artista.
A Escola de Condução Nova Tomar, situada na Avenida General Norton de Matos, tem nova gerência. A ERTE foi conhecer de perto esta recente realidade, neste caso junto da equipa que está agora à frente dos destinos do estabelecimento, a começar pela proprietária Ieda Silva, que garante um trabalho diário a pensar nos alunos e uma formação com rigor e excelência.
Quis dar uma guinada na minha vida profissional e surgiu a oportunidade de interagir nesse segmento. Também fui agraciada por ter aqui na escola já um staff bastante capacitado. Então isso também criou um entusiasmo, visto que nós temos aqui uma metodologia bastante interessante, né, de ensino. O responsável por isso é o Sr. Carlos Rolo. E então temos feito aqui um trabalho no sentido de ir ao encontro com as necessidades dos alunos jovens e não só, uma abordagem mais dinâmica, com alguma leveza, não é? Mas num sentido também pedagógico, para incrementar um bocadinho a vontade do aprendizado. Então, acho que conseguimos reunir isso, e nesse caso, o nosso propósito é realmente dar continuidade para que haja aqui uma formação com rigor e excelência na região. Tomar, porque todo Portugal, não é? É bonito. E Tomar realmente foi uma bela surpresa. O fato de ser uma cidade com uma população bastante diversificada, não é? Estrangeiros e, nomeadamente, muitos jovens, me fez realmente criar um entusiasmo extra por esse projeto. Como eu disse inicialmente, A ideia aqui é fazer uma abordagem dinâmica, não é? Pronto, mas prezando sempre pelo rigor do ensino. E acho que temos as ferramentas e temos as pessoas capacitadas para isso.
Carlos Rolo, o instrutor, congratulou-se com o nível de sucesso da escola de condução, situando-o entre os 90% a 95%, referindo mesmo que o atual contexto pandémico não interferiu na interação com os alunos.
Em relação ao sucesso da nossa escola de condução, a pandemia não veio prejudicar qualquer... não interferiu no sucesso da aprendizagem dos alunos, porque nós temos um nível de sucesso acima dos 90% a 95%. Portanto, é um ponto de referência que a pandemia não veio sequer influenciar, porque continuam os alunos com muitas aprovações e tem sido um êxito para a escola.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.